Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar.
Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Desta vez é mesmo assim. É uma figura irrepetível do jet set futebolístico, social e até político de Portugal. Vai ser homenageado, aliás, vai ser condecorado em maio, nos Estados Unidos, em Dallas. É o primeiro português a entrar no Hall of Fame do futebol nos Estados Unidos. É uma honra gigante. Se as pessoas tiverem ideia do que é o desporto nos Estados Unidos, o que é um Hall of Fame da NBA, do beisebol, do futebol americano, percebe também a dimensão do que é uma figura portuguesa estar representada. Apresento Francisco Marcos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui connosco. É uma honra imensa. Quem facilitou toda esta comunicação foi o António Simões, jogador, ainda hoje o mais jovem campeão europeu de sempre de clubes, em 61, em 62, pelo Benfica, porque é seu amigo de longa data. E, primeiro que tudo, parabéns pela nomeação, que já era a quarta, e parabéns pelo prémio. Primeiro é nominated, depois é award. O Francisco já é award, vai lá no dia em maio. Antes de mais, e para tornar as coisas, para falar de todos os temas que temos aqui em cima da mesa, que são bastante e dava para 10 jogos de palavra, como é que se sente em receber este prémio e com a perspectiva da viagem em maio para ser agraciado no Hall of Fame?
Muito obrigado, bem, em primeiro lugar, muito grato pela presença, pelo convite que me fizeram para estar aqui. É realmente um enorme prazer fazer isto. Obviamente, não há como contornar. Eu sinto-me imensamente feliz, orgulhoso, porque, na realidade, isto não acontece a todos os dias, não é? E ser realmente o primeiro português a quem isto acontece nos Estados Unidos, se calhar até uma vaidade, não sei. Isto não há, talvez, maneira de contornar essa situação, mas começo sempre a pensar que já é típico dos portugueses. E se mais mares houver, a lá chegara. Somos pioneiros e sinto muitas vezes como um pioneiro. Um claro. Pioneiro do futebol nos Estados Unidos. E até um certo ponto isso tem a ver com o meu portuguesismo, do qual eu me orgulho muito também. E, portanto, quando me encontro com estas situações, eu sempre penso dessa maneira. Penso que realmente trilhei um processo que começou há 50 anos, 52, 53 anos, e agora chegámos a isto. E maio, 4 de maio especificamente, será o culminar de esta odisseia que me faz a mim, à minha família e aos meus amigos bastante orgulhosos.
Muito bem. Eu, se tivesse recebido um prémio deste, teria nesta altura 3 metros e 14 de altura. Falou em vaidade, é de facto um sentimento que corresponde com a naturalidade.
Sim.
Eu ia propor começar pelo início. Nasceu no Bom Barral. Em que dia, em que mês, em que ano e como é que foi parar aos Estados Unidos de uma forma muito sumária para falarmos sobre tudo?
Nasci no dia 28 de janeiro de 1946, tenho 78 anos, portanto já não sou um jovem propriamente dito, embora não pense como uma pessoa de 78 anos, embora o meu corpo às vezes já se rebela contra isso. Nasci no Bom Barral, concretamente na aldeia de Valcovo, que agora faz parte da freguesia Valcovo e Bom Barral. Cresci no Bom Barral, o meu pai tinha negócio e foi lá que frequentei a escola primária e comecei até o terceiro ano no liceu, antes de ir para tomar para o antigo colégio no Nálvares, onde fiquei até aos quase 16 anos, quando emigrei para os Estados Unidos em dezembro de 61 para me juntar ao meu pai e à minha madrasta, que tinham emigrado um ano e meio, dois anos antes.
E meu pai, onde?
Para Nova Iorque.
Nova Iorque.
O meu pai deu-me a opção de ficar cá, continuar na escola cá e passar as férias com os meus avós. meus avós maternos, que a minha mãe tinha falecido, e, ou ir para os Estados Unidos. Não, obviamente não houve muita conversa, não houve muita dúvida. O sonho americano era bastante latente nesses tempos. E assim que ele conseguiu arranjar a documentação necessária para eu emigrar legalmente, já como residente permanente, lá fui eu no dia 3 de dezembro de 1961.
E ficou lá até quando?
Uma data que nunca me esquecerei por várias razões, uma das quais, falando de história, no dia em que o exército de Nehru invadiu Goa.
Okay.
E para Nova Iorque fui nesse dia, com antes de fazer 16 anos. Logo a seguir, no mês seguinte, janeiro, comecei o segundo semestre no liceu em Nova Iorque. 2 anos depois completei o liceu. Foi extremamente fácil, porque eu ia daqui já com 3 anos de inglês.
Uhum.
A adaptação ao inglês americano demorou talvez 6 meses, mas escrever e ler já não era problema.
Okay.
Porque Portugal era bastante rigoroso, bastante bom nesse aspecto, nesses tempos.
Okay.
Infelizmente já não é tanto, acho eu. E isso foi realmente o princípio. Mas fui para os Estados Unidos com esse espírito, esse de aventura, e com o desejo de ficar lá. Eu sabia que meu pai não ficaria lá, ficou lá só 14 anos, não era o imigrante típico, e ele ia e vinha, mas eu sabia que o futuro era lá.
E ficou lá, a primeira vez ficou lá quanto tempo? Até quando?
Fiquei lá o tempo todo, quer dizer, oficialmente ainda estou lá, quer dizer,
a nossa
casa, temos casa lá em Tampa, na Flórida.
Uhum.
Obviamente fiquei os quatro anos na universidade, no norte do estado de Nova Iorque, numa pequena universidade chamada Hartwick, onde joguei futebol, onde consegui uma bolsa de estudo para jogar futebol. Aliás, tive que jogar se quisesse a bolsa de estudo, né?
Okay.
Parte do sistema americano.
Certo,
se não fosse isso, teria sido difícil, porque não sendo tão caro como é nestes dias, já era bastante caro para um jovem de 18 anos arranjar $2,000 por ano para pagar a universidade, propinas e dormitório e comida, claro. Etc. Felizmente fui recrutado e ganhei uma bolsa de estudo e para lá fui. 4 anos depois formei-me, licenciei-me. E depois fiquei na cidade da universidade durante mais 7 anos, mas aí já a trabalhar à minha própria conta, porque logo a seguir à formação, fundei a minha primeira empresa, que se encarregava de organizar excursões de futebol para equipas universitárias e escolares para a Europa.
E tinha quantos anos na altura? Quando
22.
Fez essa empresa? 22 anos?
Sim.
Porque... E diga-me só uma coisa, nesses 4 anos de jogador, de formação académica e também como jogador de futebol, o que é que era o futebol nessa altura, nessa faculdade? Oi.
Nessa faculdade, eu fui para essa faculdade porque era uma das grandes, escola pequena, 1500 estudantes, e nós só jogávamos contra o Army, o Navy, o Harvard, a UCLA, a Notre Dame, só jogávamos contra equipas grandes da primeira divisão universitária. Porque tivemos a sorte, bom, sorte não é bem a palavra, o esforço, a sabedoria dos treinadores que lá estavam, que estiveram, em recrutar jogadores de vários países, direta e indiretamente, através de contactos, eu fui um deles, e então tínhamos uma equipa excepcional. Aliás, tivemos um período de 10 anos em que não perdemos um jogo em casa. No do meu tempo, e não só. E numa universidade com 1500 estudantes, chegámos a ter 8 mil espectadores por jogo, numa pequena cidade de 15 mil habitantes, mais as universidades, duas. Então tornou-se realmente num fenómeno quase, não diria o único, mas quase, em que nós podíamos enfrentar qualquer equipa universitária, fossem eles os gigantes que nós conhecemos através do basquete e do futebol americano. E portanto, a qualidade da equipa era tal que nós conseguíamos bater, obviamente, e ganhar essas equipas, ir às finais do torneio da NCAA, ao ponto que no último ano da universidade, no quarto ano, nós fomos convidados, fomos aliás a primeira equipa universitária a ser convidada por um departamento cultural das Nações Unidas a fazer uma excursão à Europa. Isso aconteceu precisamente no período da Páscoa de 1968, no meu quarto ano e último ano, em que nós fizemos uma excursão à Europa pela Inglaterra, pela Holanda, pela Dinamarca, pela Alemanha Ocidental e por Berlim Oriental. Uhum. Atravessámos o Checkpoint Charlie. Yeah. E eu, obviamente como elemento da equipa, também como correspondente do jornal local e do jornal universitário da qual eu era o editor-chefe, okay? Foi uma experiência incrível. Aprender futebol internacional, futebol europeu, basicamente, na primeira viagem que eu fazia à Europa, depois de 7 anos, depois de ter saído de Portugal. Ah, sim, sim. Não vim a Portugal a primeira vez, fui à Europa.
Na Europa.
Voltei para os Estados Unidos, tendo conhecido a Europa antes de voltar a Portugal. Mas esta excursão pela Europa entrou-me de tal maneira na minha cabeça que eu imediatamente pensei de que isto seria aquilo que eu ia tentar fazer. E 3 meses depois, no meados de junho, vamos a falar Páscoa e logo a seguir junho, uhum, consegui que um ex-colega universitário, que já era treinador de um liceu, conseguisse angariar fundos suficientes na cidade para trazer a equipa dele à Europa. Num tour organizado por mim, o primeiro. E esse turnê consistiu de começar em Portugal, Espanha e Inglaterra, indo na Inglaterra ao mesmo sítio onde nós tínhamos estado 3 meses antes com a equipa universitária, e eu tinha ficado com todos os contactos em Liverpool para poder desenvolver uma série de conhecimentos, jogos, claro, sessões de treino, etc. Esse foi o começo da minha vida empresarial, porque eu formei uma companhia logo a seguir, e durante os próximos 7 anos, baseado nessa cidade de Oneonta, no norte do estado de Nova Iorque, organizei à volta de 75 turnês, tanto universitárias como escolares, pela Europa inteira. Portugal várias vezes, frequentemente Inglaterra, obviamente, porque por tudo, né? Razões óbvias, língua, etc. E isso foi realmente o começo da minha carreira empresarial, mas ao mesmo tempo absorver tudo o que era possível do futebol internacional, dos contactos treinadores-jogadores, que seria de uma importância invaluável 7 anos depois.
Quando falou em Liverpool, chegou a jogar em Anfield?
Não, a nossa experiência em Anfield foi ver, se não me engano, as quartos de finais da Taça da Inglaterra, Liverpool contra o Burnley, 3-1 do Liverpool. Nós fomos, visitámos Anfield, conhecemos o Bill Shankly, o Bob Paisley, o Joe Fagan, aquela malta toda, e eu fiquei, absorvi esses contactos todos, porque eventualmente eu comecei a trazer as equipas e Liverpool era o ponto de entrada da turnê. E aí jogávamos contra as equipas locais, uhum, universidades, a Universidade de Manchester, a Universidade de Liverpool, várias equipas da Liga da Lancashire, uhum, júniores, obviamente, estamos a falar jogadores de 18 a 19, claro, 20 anos. Claro. E clínicas com treinadores da Associação Local, da Associação de Treinadores de Lancashire, que é toda a zona que é entre Manchester e Blackpool, Liverpool, uhum, e os contactos que fiz aí foram incríveis e invaluáveis, porque, para lançar a bola um bocadinho lá para a frente, em 1973, o meu treinador universitário, que foi nessa excursão, uhum, foi ele que liderou esse processo, foi para Filadélfia treinar a equipa dos Philadelphia Atoms na NASL, no primeiro ano, uma equipa nova. Okay. E ele da Europa conhecia aquela excursão que nós fizemos. Só. Mas eu já tinha 5 anos de experiência a fazer isto. E ele virou-se para mim e dizer: e agora? Eu preciso de jogadores. Ok. Amanhã apanhamos o avião. Não foi amanhã, foi a semana seguinte. Sim. E fomos buscar 5 jogadores recomendados por mim. à Inglaterra.
Através como?
Através desses contactos que eu tinha feito nesses anos todos nos clubes. Okay. Um deles, Roy Evans, que seria o eventual treinador principal do Liverpool, mas era jogador reserva e primeira equipa era reserva do Alec Lindsay, defesa esquerdo. Esse foi um dos 5 jogadores que eu levei para a Filadélfia. O Philadelphia Atoms ganhou o torneio da NASL no primeiro ano de existência.
Ah, foi?
Foi.
Ah, na final com quem?
Na final com o Dallas. Okay. Em Dallas.
Em Dallas. Okay,
okay. É curioso como uma destas cidades acabam por ser críticas através dos tempos.
Sim.
E isso, esse processo de recrutar jogadores, de ter conhecimentos na Inglaterra através de todas essas excursões, deu-me um conhecimento e uma credibilidade que eu não ganharia de outra forma. E quando, 2 anos depois, o dono do Tampa Bay precisava de um expert no futebol internacional e relações públicas, fui eu que fui chamado, porque eles sabiam, eles eram de Filadélfia, sabiam o que é que eu tinha feito com o Filadélfia.
Ok, ok.
Portanto, aí começa a carreira pós-torneios da Europa na NASL.
Grande entrada, que era o campeonato, um dos campeonatos mais...
Sim, o campeonato...
charmosos do mundo, porque era muito falado.
Onde jogou o Pelé, onde jogou o Beckenbauer, onde jogou o Eusébio, o Simões, esse pessoal todo, o Seninha, etc, etc.
Dessa malta toda, o Francisco conheceu-os?
Sim, sim, claro. Aliás, posso dizer que... Eu não vou dizer que era um... O agente do Pelé é um dos meus melhores amigos no Brasil, Celso Grillet, que era vice-presidente de marketing do São Paulo Futebol Clube, com quem eu estabeleci uma parceria com o Tampa Bay e que levámos vários jogadores de São Paulo, como o Zequinha, como o Mirandinha, como o Teodoro, vários. Isto acaba realmente para depois perceber um projeto contínuo, porque uma coisa simplesmente dá para outra. Acaba por ser um comboio sem um número de carruagens que nunca acaba. É uma questão de se aproveitar da ocasião e agarrar a ocasião.
Já falou aqui de jogadores ingleses e brasileiros do São Paulo. Contratou portugueses para a Nasla?
Simões, obviamente. Mais um ou dois de menor importância, de menor nome.
Mas quem?
Jairo, por exemplo, foi um jovem jogador e um extremo esquerdo do Porto brasileiro. Houve vários que foram indiretamente por mim que estiveram lá em Rochester, como o José Costa, por exemplo, da Académica do Porto. Eventualmente foi assistente do Carlos Queiroz na seleção.
José Alberto Costa, sim.
José Alberto Costa, bastante, um bom amigo. Mas, curiosamente, o melhor que eu tentei contratar acabou por não ir. No ano em que eu convenci o Simões a voltar a jogar mais um ano, ele tinha acabado a carreira na época anterior lá nos Estados Unidos, em São José, depois de ter jogado em Boston com o Eusébio.
Minuteman,
não é? Minuteman,
não é?
No Minuteman, eventualmente seria o T-Man.
Exatamente.
Ele viemos cá a recrutar, eu e o treinador. Encontrámos com o Simões porque simplesmente queríamos alguns conselhos da parte dele, mas uma coisa deu para a outra e convencemos o Simões a fazer mais uma época e foi para Dallas. Nesse processo, fomos ao Porto, também ver o que é que havia lá. Aliás, um jogador do Porto acabou por vir, mas a um certo ponto encontrei-me com um senhor chamado Jorge Nuno Pinta Costa. Começámos a falar do projeto americano, e ele disse-me: então você não teria interessado num bom jogador que vai acabar o contrato aqui assim? Diga lá quem é. Olha, chama-se Oliveira, conhece?
António Oliveira.
António Oliveira. Eu quase caí de mim, não é? E disse: mas qual? Bem, o António vai acabar o contrato e seria bom para ele. Claro, fiquei a saber muito rapidamente que o medo era que ele ia assinar um contrato com o Benfica.
Ok.
Então, conversa, pega a conversa, levei o Oliveira para os Estados Unidos, para Dallas, onde eu estava, então, como dirigente. e com o Simões, obviamente. Ele veio lá a primeira semana da pré-época e a verdade é que não conseguimos convencê-lo a ficar. Teve uma semana, treinou-se só simplesmente para manter a forma e tal. Uhum. Gostou muito, mas disse que não posso. Não, vou ter, ainda tenho que jogar a um nível mais alto, ok? Essa pode-se dizer a verdade. O António Oliveira estava no apogeu da sua carreira. Sim, ok? Sim. Portanto, não conseguimos convencer o António Oliveira a ficar, por nossa infelicidade. E ele acabou para voltar e ir para o Betis.
Betis, okay.
E depois do Betis, acabou no Sporting.
Sporting.
Foi realmente o grande falhanço que eu tive como recrutamento.
Diga-me só uma coisa em relação ao campeonato. Há uma equipa, há um ano extraordinário, para mim, pelo menos como leitor de revistas da Nashville, que tenho. Por sorte, por ter o pai que tenho esse arquivo todo. Há um ano em que há uma equipa canadiana, Toronto Metro Croatia, que é campeã dos Estados Unidos, com o Eusébio. Qual é que é a dimensão, isso é em 76, se não me engano, qual é a dimensão deste feito de uma equipa canadiana ser campeã nos Estados Unidos e com muitos jugoslavos e o Eusébio?
Isso, para já, tem uma pré-história.
Bora.
Ganharam a final, depois de terem, surpreendentemente, ganho a semifinal contra quem? A minha equipa.
Ah, foi?
Tinha. Veja bem, nós tínhamos ganho o campeonato de 75, éramos favoritos para ganhar o de 76 também, arrasámos com tudo, Cosmos inclusive. Na noite do jogo que jogámos com o Metro Croatia, numa quarta-feira, tínhamos já sido avisados para termos as malas preparadas, porque tínhamos que sair muito cedo no dia seguinte para Seattle para ir jogar a final com o Minnesota Kicks.
Exatamente.
Resumindo e concluindo, o Eusébio e o Sr. Ivan Lukasevich e o Sr. Wolfgang Sonholz do Bayern deram cabo de nós. Ganharam 2-0 e nós não fomos à final. E eles ganharam a final, o Metros Croatia. Metros Croatia, porque o Toronto Metros, no ano anterior, ia à falência. Foram salvos pela comunidade croata, que era muito forte, 300, 400 mil croatas. Aliás, como portugueses, italianos e gregos em Toronto. Né? Uhum. Essas quatro nacionalidades dominavam a cidade. E então o clube croata, que jogava na liga local, na Toronto National Soccer League, tinha um dinheiro suficiente para aguentar com aquilo. E obviamente queriam, estamos a falar Croácia antes de ser Croácia.
Claro, sim, sim, sim.
Mas isso foi a parte da razão. Foi-lhes consentido, por salvarem a equipa, de que fossem chamados Metros-Croatia, que não era uma coisa permitida nem normal. E nunca mais aconteceu.
Sim.
Não demoraram muito tempo. Já chegaram 3 anos como Croatia e depois desapareceram mesmo. Mas foi um ato político da parte da comunidade croata, utilizando a equipa de futebol, que era uma boa equipa, obviamente, e com muitos jogadores croatas, como isso aconteceu. Mas, lá está, cruzaram-se comigo também. E o Eusébio acabou... O Eusébio tinha acabado de sair dos Boston Minutemen, que também estava com dificuldades económicas, e os 3 melhores jogadores do Boston Minutemen, António Simões, Eusébio e Wolfgang Sonholz, o meio-campista do Bayern, os 3 saíram, 2 foram para Toronto e o António Simões foi para São José da Califórnia, São José Earthquakes.
Yeah.
Okay. Ok. Essa é a história.
Maravilha. A Nashville acaba em que ano?
84, 85.
E o que é que o Francisco faz a seguir?
Eu decidi que eu só ia, que eu ia tentar só viver através de futebol, né? Aliás, voltando atrás uns 20 anos, 84 mais ou menos, 18, 20 anos, Eu lembro-me de um jornalista fazer uma entrevista quando eu comecei a fazer as excursões da Europa. Mas o que é que você quer fazer com o futebol nos Estados Unidos? Quer dizer, isto, ir à Europa e tal. Olha, eu disse-lhe, para parafrasear uma expressão americana, eu quero que o meu filho nasça para ser presidente. Cresça e seja presidente. Disse, olha, eu só quero que o futebol cresça e que seja alguém. Um dia que seja alguém. Na realidade, isso foi aquilo que eu pensei há 20 anos antes, e quando acabou a Liga, disse, o que é que eu vou fazer agora? Só sei fazer isto. E tornei-me empresário, agente de jogadores durante um ano e meio, dois anos, e fui para Dallas, voltei para Dallas, onde eu já tinha estado com o Dallas tornado, uhum. E levei vários jogadores do Tampa Bay, da equipa que estava a terminar, porque tudo terminou, e entretanto tinha começado a Liga de Futebol de Indoor, a Liga de importância.
Sim, sim.
E Dallas ia ter uma das boas equipas. Então eu levei três ou quatro jogadores do Tampa Bay para Dallas e eu como empresário deles. Com um deles formámos um salão de futebol indoor, okay, como sócios, onde eu, um ano depois, iniciaria o processo de começar a Liga, a USL. Que não se chamaria USL, porque era SISL, a Liga de Indoor. Convertemos um rink de patinagem em arena de futebol de salão, lá sim, dizer assim, com tabelas, etc. E foi aí que um ano depois eu comecei a Liga.
Com quantas equipas?
Com cinco.
Cinco equipas?
Cinco equipas. A Liga, em Dallas, em Oklahoma City, em Lubbock e Amarillo, no West Texas, e em Albuquerque, no Novo México. Cinco iniciais.
E isso durou?
Durou até hoje. Quer dizer...
Mas agora tem quantas equipas?
Perdi a conta. À volta de 120 nas três divisões.
Futebol sénior?
Futebol sénior. Mais
três divisões?
Três divisões. A segunda... Imaginemos a Liga Inglesa, esquece-se da Premier, não é? Porque uhum. Se a primeira é Premier, é a Premiership da Inglaterra, mas pense Championship, claro. E First League One, League uhum. Two, três divisões. Depois...
Mas indoor?
Não. Indoor, depois acabou.
Depois acabou?
Acabou. Acabámos o indoor. O indoor, para saltar rapidamente para o assunto, em 89, quando foi anunciado o Campeonato do Mundo para 94... Eu sabia logo que o momento tinha chegado. Indoor para quem queira, outdoor para quem queira e os dois para quem queira. Okay? mas lancei a Liga de Outdoor, a Liga de Futebol de Campo, em 89, sabendo que o futebol de campo ia voltar com o advento do Campeonato do Mundo, porque uma das estipulações da FIFA com a USSF, a Federação dos Estados Unidos, era a criação de uma Liga da Primeira Divisão de Futebol normal, futebol de campo.
Claro.
Okay. Isso é um compromisso que a Federação assumiu, uma responsabilidade enorme, e o presidente da Federação, nesse tempo, ia ser o senhor Alan Rotenberg.
Rotenberg, sim.
Ok? Ok. Foi o presidente do Comitê do Mundial,
certo.
E presidente da Federação. Ele assumiu de que isso ia acontecer. E aconteceu. Portanto, isso para mim foi o sinal, luz verde, que outdoor era o futuro. E eu disse, bom, não há nem que pensar duas vezes. Quem quer continuar a jogar indoor, joga indoor, temos uma liga é só de inverno, 3, 4 meses, o resto, e depois temos com outdoor e indoor, temos futebol o ano inteiro.
Mas como é que o senhor geria essas equipas todas? Os caprichos dessas equipas e dos campeonatos e árbitros e...
Rui, se fosse hoje, eu se calhar diria, isto é impossível, não faço. Mas eu não sabia, não tinha noção do que é, do difícil que ia ser, ok? Então, quando não há essa noção, você põe-se à estrada e avança, né? Ainda ontem eu vim de Arouca à meia-noite, eu sabia lá em que estado é que eu estava. Você entra e aparece uma curva e faz a curva. Depois tem 100 metros e acelera. E isso aconteceu. Realmente, eu quando penso nisso, eu realmente às vezes fico surpreendido. Mas eu não sabia, não conhecia realmente os problemas que encontrarem. É a questão de, quando eles aparecerem, é superá-los, é contorná-los, claro, claro, e andar para a frente. E aí vem aquele tal espírito de descobridor, de pioneiro, de achar que não há sonhos impossíveis, são só às vezes mal atacados, uhum, mal pensados, sim, sim, talvez, uma vez que se acorda de manhã e diz, ah, é impossível, esquece disso. Não me esqueci, continuei. E começámos com 5 equipas, depois 6, depois 9, depois 12, fomos para o outdoor e de repente começámos a conseguir percorrer toda a periferia dos Estados Unidos. E quando chegámos a 94, 8 anos depois, mais ou menos, no ano do Mundial, tínhamos 72 equipas e tínhamos começado a primeira Liga Nacional Feminina também. Não a nível profissional, um nível aberto, com algumas profissionais e universitárias, uhum, e tínhamos começado também com uma liga juvenil. Então, praticamente, tornámos donos do futebol de base, ok? Em termos de uma organização controlar. Não que não houvessem outras, mas eram todas ao nível local, regional. E eu nunca pensei a nível local. Aliás, aos 22 anos, quando eu me formei da universidade, como eu queria continuar a jogar, eu formei a primeira liga no norte do estado de Nova Iorque com 8 equipas em cidades 200 milhas a parte. E nem falo dessa, é a liga a liga de futebol do estado império, que é o nome de Nova Iorque, é Empire State, não é? Okay. E isso foi o princípio, um teste para a minha capacidade organizativa de poder eventualmente lançar estas ligas todas que eu lancei. Obviamente tive ajuda, tive amigos que tornaram como irmãos, mas a responsabilidade era minha, fui eu que assumi. O pior que podia acontecer é que eu não tinha família com me preocupar, não estava casado, não tinha nada, pronto, tinha que pagar a renda e a gasolina para o carro, e se não funcionasse, não funcionava.
E está-me a dizer que estávamos à porta do Mundial em casa, nos Estados Unidos.
Sim.
O Francisco foi esse Mundial?
Claro, aliás, como comentámos em privado, esse foi, não sei se foi o oitavo ou nono, eu já fui a 14 Mundiais consecutivos, começando com o Mundial de 1970 no México. Tinha eu 22 anos e meio, e eu e 3 amigos, inclusive o meu amigo treinador do Los Angeles Aztecs, treinador do George Best, uhum, e outros, onde o Elton John era o dono.
Ah, era?
Era.
Ok.
Deixa lá. Fomos de Nova York, da minha cidade, num Firebird, os 4, de lá até ao México, para ver o Mundial. Chegámos lá a tempo. Chegámos a tempo, chegámos a El Paso, no outro lado da fronteira, para ver o Brasil, Inglaterra, 1-0, aquela cabeçada enorme do Pelé e aquela defesa fantástica do Gordon Banks. Lembra-se disso?
Lembro.
Certeza.
É. Mas viu esse jogo?
Na televisão, na fronteira do México já. No dia seguinte chegámos a São Luís Potosí, no meio do México, México Central.
Sim.
Chegámos à cidade do México a seguir, no fim da fase de grupos, e lá ficámos até à final.
Como é que eram os bilhetes? Como é que se arranjavam bilhetes na altura?
Não sei, arranjámos, sei lá, chegámos lá e comprámos. Há muito tempo, eu sei que tivemos bilhetes.
Portanto, viu para além de ter acompanhado esses 14 mundiais, viu as 14 finais desses mundiais?
Não vi todas as finais.
Não viu?
Não. Tive fases em que fui às partes finais, uhum, porque entretanto estamos a falar do verão.
Certo.
E a Liga Americana, verão. Eu tive que roubar tempo, praticamente, para ir aos mundiais.
Claro.
Alguns eu fiz ponta a ponta. Por exemplo, a Alemanha, 74, aí foi um bocadinho diferente, porque eu já era correspondente de uma revista chamada Soccer Weekly, portanto, uhum, o futebol semanal,
uhum,
e Soccer Monthly, que era a revista que eu fundei, que era a revista oficial da Federação dos Estados Unidos. Aí foi com um jornalista acreditado, e vi tudo ponta a ponta. O primeiro jogo que vi foi a Suécia-Holanda, em Dortmund, em que o Cruyff...
Ah, é aquela jogada do...
Exatamente. Aquela jogada assim, né? Estás a ver.
Cruyff, que agora, espera aí, só mais uma coisa. O Cruyff com quem chega a defrontar na tal equipa universitária contra o Ajax?
Reservas viagem... do Ajax, quando ele tinha 18 anos e nós perdemos o jogo 1-0 ao lado, no campo de treinos, ao lado do velho da Mia. Sim, realmente é incrível como as coisas acontecem. Mas esse Mundial eu vi-o todo, ponta a ponta.
E da Argentina, como é que foi?
Na Argentina também vi tudo.
Minha pergunta é como é que foi a ditadura militar? Sentia-se na rua ou passava
por lá? Eu tinha um grande amigo agente, um empresário, que eu utilizei para levar jogadores para os Estados Unidos. Um deles, o Carlos Babington. Levei muitos argentinos. E ele acompanhou-me quase o tempo todo, mas eu fiquei num hotel logo ao lado da Avenida 9 de Julho, por exemplo. Assisti às demonstrações todas. Realmente, vou dizer, infelizmente passou-me ao lado. Infelizmente porquê? Se calhar queria ver mais coisas, talvez, mas se calhar é o mesmo que em Portugal nesses tempos. Não dava para ver.
Claro. Sim.
Era tudo oculto.
Eu percebo,
não é?
Claro.
Foi um grande campeonato, embora haja essa mancha negra, não é? Encontrei outra vez pessoas como o César Menotti, que tinha jogado na NASL.
Era?
Sim, sim. Menotti jogou no New York Generals, eventualmente Cosmos. Acabou a carreira dele lá.
Não sabia disso.
Pois, portanto...
Mas o reconhecer é estar com ele?
Sim, sim.
Lidar com ele?
Sim, porque veja, na NASL, a liga era nova, era pequena. Havia as reuniões normais dos dirigentes, com treinadores e tudo isso. Quando eu digo, por exemplo, que conheci o Pelé, porquê? Conheci o Pelé porque o Pelé e eu estávamos juntos 5-6 vezes por ano, através de reuniões, conferências de imprensa, depois viagens ao Brasil, que eu fazia, e então através de um agente dele nessa ocasião, que é um dos meus melhores amigos no Brasil, o Celso Grelier, que era na ocasião o vice-presidente de marketing do São Paulo, e com o São Paulo e o Tampa Bay nós tínhamos uma relação enorme, levámos vários jogadores, fizemos um convênio, trouxemos o São Paulo a fazer um torneio na Flórida, e o Manchester City, não, perdão, o São Paulo e o Ipswich Town.
Okay.
O último jogo como treinador do Ipswich Town, do Bobby Robson, foi um torneio de Tampa Bay que eu organizei.
Ei.
Uma semana depois, selecionador da Inglaterra. Obviamente, isso proporciona-lhe entrada e depois você vale o que vale. Se vale alguma coisa, se tem alguma coisa para oferecer a essas pessoas, ao programa, começa-se a criar uma relação. E são anos e anos e anos de contacto contínuo. Né?
Até e o Mundial de Espanha, que muita gente acha o melhor Mundial de sempre, o que é que o Francisco tem a dizer?
Eu acho que foi pior.
Pior?
Não gostei nada.
Porquê?
Para já, aqueles grupos de três,
okay.
E na depois avançarem fase. Mais dois, para outro grupo, aquele horrível episódio da Áustria-Alemanha que roubou a Argélia, um jogo, a Itália chegar à fase final com três empates, ganhar com algum mérito, obviamente, através de um jogador, Paulo Rossi, que teve o jogo da vida dele.
Estava lá, já agora?
Sim, sim.
No Itália-Brasil?
Sim, estive no Itália-Brasil. Estive em jogos em Barcelona e em Madrid. Aliás, eu teria vindo de qualquer maneira, mas felizmente, tínhamos acabado de despedir o nosso treinador em Tampa e o treinador que nós queríamos levar e levámos, o dono da equipa disse, não, tens que ir a Madrid, encontraste com o Sr. Lamar Hunt, que era o sócio da equipa, o Dallas Tornado tinha acabado e tinha-se unificado com o Tampa Bay. Ele disse, tens que ir falar com o Lamar e ver se ele está de acordo com a tua recomendação de que vamos contratar treinador X. O treinador X é o meu treinador universitário. Estivemos juntos em Dallas, em Tampa e em Calgary, no Canadá. Bom, já lá vamos. E então, nem precisei de mais nada. Ou seja, vou já amanhã. Quanto mais cedo eu for, mais jogos eu vejo. Quer dizer, arranjei sempre maneira, mesmo dentro do campeonato americano, durante a época, de ir aos Mundiais. É. Cheguei a um ponto em que disse, eu nunca mais vou falhar um Mundial. E felizmente, isso aconteceu. Não tantos europeus eu acho que tenho só 8 ou 9, Já sim, mas desde 92. E o campeonato, o europeu 92, a final em Bruxelas. Os Final Four com a Alemanha, a Rússia. Ganhou a Alemanha, né?
Não, 92 não, então é 96. Não,
desculpe, 72.
Ah, 72. É claro, claro.
72 ganhou a Alemanha.
Sim, ganhou a Alemanha.
Depois daquele jogo fenomenal que eles fizeram em Wembley, em que o Netzer acabou com aquilo tudo, ganharam 3-1
em Wembley.
E
a própria final foi um espetáculo. 3-0 à União Soviética.
Exato, exato. Vimos esse jogo.
Aliás,
vimos esse jogo com uma excursão universitária. Lá estou outra vez. De Inglaterra, fomos de carro para a Alemanha, por Bruxelas, para ver o Final Four do europeu. Portanto, os mundiais, obviamente, deram-me um cabedal enorme. Porque fui como jornalista várias vezes, fui como dirigente várias vezes da Federação dos Estados Unidos ou do Brasil, como já mais ou menos referenciámos no Mundial de 94.
Já vamos. Deixa-me só perguntar uma coisa sobre mundiais. 86, no jogo Inglaterra-Argentina, estava lá?
Sim, estava lá.
90, Itália-Argentina, meia-final, em Nápoles.
Estava lá. Olha, eu vim para casa, eu estava tão revoltado, estava tão revoltado, na cidade do Maradona, eu não consegui vender um bilhete extra que tinha para o jogo, porque nem sequer me queriam pagar o preço do bilhete. Eu tinha um bilhete extra, um amigo que foi embora, ok? E revoltado, eu não vendi nem dei a ninguém. Trouxe o bilhete para casa.
Bom, e não me ligou. Estava ligado que eu ia.
Estava lá.
Ia logo.
Sim, estivemos lá com dois amigos. Fomos de lá para Roma, de Roma para Milão, para Turim. Não sei, aí não sei já quando joga. Aliás, nem sequer vi os jogos dos Estados Unidos, que foi o primeiro Mundial dos Estados Unidos desde 1950.
50, sim.
Não, mas não calhou, não valia a pena, claro. E tal, era o que era. Levámos 5 da Checoslováquia, do Skoravi.
Só um da Itália? 1-0?
1-0 da Itália num jogo muito bom.
É verdade.
Contra uma equipa basicamente universitária.
Universitária, sim.
Com um treinador que acabaria por ser treinador na minha liga durante muitos anos, em Milwaukee. Bob Gensler.
Que
chegou a ser campeão da USL.
Okay.
Nos Milwaukee Rampage.
Muito bem. Deixe-me só continuar a viagem por mundiais de jogos históricos. Embora eu reconheça mais os jogos históricos do passado do passado longínquo do que o passado recente, mas
sim.
94, final do Mundial 94. Brasil-Itália. Mais um Brasil-Itália. Estava lá.
E não foi um grande jogo, né?
Não.
0-0. Falhanço do Baggio e tal. Obviamente eu queria só que o Brasil ganhasse, porque eu passei 7 semanas com o Brasil como embaixador da FIFA com o Brasil.
Sete semanas com eles?
Sim, as 3 semanas antes. Eles fizeram um estágio na Califórnia. E tanto as 4 semanas do Mundial, as 3 semanas prévias, em que eles fizeram vários jogos em vários lugares da Califórnia, Sacramento, Santa Bárbara, etc. E vivemos juntos durante 7 semanas. Foi um período muito excitante e também frustrante, porque o Brasil é uma seleção muito exigente, ao contrário do que se pensa que é tudo samba e tal, não é. Para já, com um treinador muito rigoroso, Carlos Alberto Parreira. Do qual sou um bom amigo.
Okay.
Outra vez, lá está a tal história. Quando eu conheci o Carlos Parreira no Mundial, já conheci o Carlos Alberto Parreira de outras aventuras nos Estados Unidos e eventualmente ainda depois, onde ele acabou por ser o treinador do New York Metro Stars.
Foi?
Sim.
Ah, não sabia.
Portanto, quer dizer, isto depois as coisas realmente encaixam. E então, como Portugal não se qualificou, malgrado, uma decepção enorme, eu teria estado com Portugal em vez. Okay. Depois perguntaram-me o que é que eu queria fazer e disse: bom, ponha-me com o Brasil. Porque eu queria estar com uma equipa e viver naquilo tudo.
E portanto, o que é isso viver? É estar dia a dia com eles?
Sim, dia a dia. No hotel, tudo, acompanhar todos os jogos, treinos, etc.
Mas acordava no mesmo hotel que eles ou sim. Aparecia no hotel?
Não, era um hotel. Foi uma espécie de uma quinta em Los Gatos, okay. No subúrbio de São José, onde eles ficaram com a propriedade inteira, o tempo inteiro, ok?
E que tal? Que tal, digo, pessoalmente, Tafarel?
Sim, com o Taffarel, estabeleci uma grande relação com o Taffarel, com o Leonardo. O Leonardo, lembro-me do Leonardo quase a chorar, perguntando: Francisco, pá, diz-me como é que está o Tab Ramos.
Uhum.
Ele deu uma pancada muito enorme no Tab Ramos, uhum, acredito, acidentalmente.
Claro.
E o Leonardo era uma pessoa, um ser humano muito, muito bom, na minha opinião.
Claro.
Depois veio para o Paris Saint-Germain, certo, como diretor técnico. Ver aquele miúdo de 17 anos sentado no banco, nos treinos, pensava: vou jogar, não vou jogar. Chamava-se só o Ronaldo Fenómeno, né? mas eu obviamente compreendia, porque com a presença do Romário e o Bebeto, o Ronaldo não
entrava. O Romário era uma pessoa introvertida ou já,
sim,
ou já aí?
Era introvertida, não falava muito.
E o Romário?
O Romário era aquele carácter que todos nós no futebol sabíamos, é um completamente extroverto, espalhavados, tudo era brincadeira, tudo é uma brincadeira.
E o Bebeto não era tanto assim, ou também era?
Não, o Bebeto era muito mais amigável, muito, uma pessoa muito aprazível, mas retraído, não nada. Branco, grande personalidade também.
Raí
via-se, era um senhor, aliás, era um meu irmão, doutor, o Sócrates.
Exatamente,
né?
sim. Causou-me confusão ver um Dunga a levantar a taça, porque o capitão é o Raí no início do Mundial. Depois, às tantas,
perdeu,
o Raí
perdeu o lugar.
Perdeu o lugar e entra o Dunga.
E o Dunga era aquele batalhador.
Portanto, ele levanta a taça na raça, nem sequer está a pensar em nada. Exato. Vê a taça e só quer é celebrar.
Eu estava ali mesmo ao lado deles.
Estava?
Sim, sim, tenho fotografias. Aliás, eu sentava-me no banco.
No banco, durante os jogos?
No fim do banco, claro. Sim, sim. Não, eu era o embaixador direto da FIFA com o Brasil. Cada equipa tinha um tal embaixador. Normalmente era um nativo desse país, se houvesse um americano de lá que conhecesse os costumes, a língua, etc., para que eles se sentissem à vontade. Eu, por exemplo, todas as conferências de imprensa do Parreira, era o que fazia. Tradutor, tenho, aliás, fotografias ao lado do Carlos Alberto, com o Keith Cooper,
uhum,
que é o diretor da FIFA, a traduzir, e o Carlos faria bem em inglês, mas às vezes perdia-se um pouco também, porque aquilo era muito seguido, e traduzir do português para inglês e vice-versa. Era eu que fazia praticamente tudo isso.
Isso fica uma relação muito forte, porque são 7 semanas.
Sim,
como é que é, como é que é o último minuto dessa...
O último minuto
as pessoas choram, abraços...
Eles estão todos ali no monte, quando acaba o jogo, e eu estou mesmo em pé ao lado deles. Tenho essa fotografia, exatamente. Acho que mostrámos o outro dia, noutro programa. Mas ao mesmo tempo... frustrante, não sei se será a palavra, porque eram muito exigentes. Eram muito exigentes no sentido de que eram bastante rigorosos nos pedidos, tudo o que queriam, e tinham, como sabemos nós no futebol, tinham um presidente da federação que era uma pessoa muito difícil, o Ricardo Teixeira,
uhum,
de quem eu, e não só, felizmente ou infelizmente, muito difícil de conviver. Felizmente, ele só vinha lá 5, 10 minutos por dia e... aos berros por isto e por aquilo, e aos jogos, obviamente, nos camarotes, mas realmente era aquele tipo de pessoas que pensava que era dono daquilo tudo. Não, eventualmente, pagou o preço que pagou.
Ok.
Isto...
Alguma vez desempenhou esse cargo noutro Mundial, com outra seleção?
No Mundial Sénior, não. Estive como jornalista várias vezes. Diretor da federação, sim, mas não diretamente com a equipa, porque há a tal história. Entretanto, a Liga, a USL, da qual eu era o presidente, eu não podia afastar por 5-6 semanas em todas elas, no meio do campeonato. Okay? Então, tinha que escolher. Ou abandonava a Liga, não era assim uma coisa... feita de bom ânimo, não
claro,
é?
Sim.
Por exemplo, os Olímpicos de Atlanta, de 96, eu teria acompanhado Portugal também, mas tive que recusar o convite, nomeei um amigo, porque isso ia-me afastar do meu dia-a-dia, e então não pude fazer. Acompanhei várias vezes a equipa de sub-20 nos mundiais, como diretor de delegação nos mundiais da Nigéria, 99. Uhum. Vimos lá num hotel em Bauchi, lá no norte da Nigéria, a final do Manchester United contra o Bayern. Aquela final louca do minuto 92 a 93. A final na Argentina, as finais na Argentina e na Holanda.
Isso é o Messi, não é?
Na Holanda, estávamos no mesmo hotel que a Argentina, e na manhã do jogo Estados Unidos-Argentina, está este miúdo de 18 anos ali sentado no lobby do hotel com cara de poucos amigos. Parece que lhe tinham realmente dado uma chapada enorme. Porquê? Porque o senhor Lionel Messi não ia ser titular no jogo com os Estados Unidos aquela noite. Não ia ser titular no sub-20 da Argentina, e não foi. Entrou em intervalo.
Mas porquê? Gestão?
Mas que ainda não estava pronto para aquilo. Quer dizer, isso é a história que aconteceu com Maradona em 86 também. Foi para o Japão para jogar o Mundial de Júniors.
Exatamente.
E não jogou, e o Menotti foi muito criticado, mas ganhou e acabou-se, não é?
Sim, sim.
Essas são realmente imagens que ficam desses torneios, né? Na Nigéria, tivemos no grupo de Espanha e Inglaterra, fizemos uma boa campanha, perdemos com a Espanha 3-2, e o meio-campo de Espanha, veja lá quem era.
Xavi, não é?
Claro, e continuo.
Iniesta também?
Toda, essa malta toda.
Era?
É.
O guarda-redes era o Casillas, isso eu lembro.
O guarda-redes era o Casillas,
é. Aliás, a Espanha ganha esse Mundial 4-0 ao Japão.
A Espanha ganha esse Mundial. Jogámos com a Inglaterra também. A Inglaterra estava muito atrapalhada. À última hora tiveram que trazer um senhor que tinha só 2 metros e não sei quanto, chamado Peter Crouch. Veio depois do primeiro jogo que a Inglaterra tinha perdido. Também estava no nosso hotel, em Bauchi. O grupo era Portugal, Espanha, Inglaterra. Não me lembro da quarta equipa, pronto. 99. Realmente, a Argentina... Com os Estados Unidos, a equipa que produziria Landon Donovan, uhum. Marcus Beasley, e por aí fora.
E já agora é que me lembrei, por falar nesses dois, Estados Unidos-Portugal, em 2002. Onde é que estava? No estádio?
Na Coreia.
E deve ter sofrido.
Com o meu filho, diretor da federação, lá em cargo oficial, como diretor da federação, não estava com... a equipa assim, mas estava lá como diretor. E daquelas histórias você não sabe como reagir. Eu só me lembro que na volta para o hotel, eu e o meu filho estávamos a chorar. Não sei se estávamos a chorar porque Portugal perdeu, Estados Unidos ganhou, mas disse, nunca mais quero que isto me aconteça. E não é que me acontece outra vez em 2014 no Brasil.
Era isso que eu ia perguntar. Manaus. 2-2.
Em Manaus, 2-2.
E podia ter sido 2-1, porque nos descontos.
Pois, claro.
O Varela é que meteu.
Quer dizer, eu disse, eu nunca mais vejo este jogo. Nunca mais quero que isto aconteça. E espero que não aconteça. Principalmente agora nos Estados Unidos, em 30K, porque é uma experiência horrível. Você não sabe o que fazer. Embora a minha espinha dorsal é portuguesa.
Claro.
Mas há uma costela que é americana, obviamente.
Sim, sim, obviamente.
Sou cidadão americano também.
Okay.
Mas, de qualquer maneira, são grandes experiências. Olhando para trás, é fácil de viver com elas hoje. Não
sim,
tão fáceis.
Sim, claro, claro. E viu a final desse Mundial em 2002?
Sim, sim. Fiquei lá.
Ficou lá. E 2014, no Brasil, também viu?
Não fiquei para a final.
Okay.
Não. Aliás, vim-me embora. Podia ter ficado... Estava lá com o meu filho acompanha-me já nos últimos 7 mundiais, todos os mundiais da vida dele, ele viu o primeiro nos Estados Unidos quando tinha 4 anos, portanto, teve a sorte de ver o primeiro em casa, né?
Claro.
Ele e a minha esposa acompanharam-me durante o mundial todo, ficaram comigo num apartamento extra que nós tínhamos com o Brasil, para não estarem, obviamente, a conviver com eles.
Claro. O seu filho, primeiro mundial, 4 anos.
Foi precisamente esse.
Em 94.
Já viu todos os outros e já me disse, ele promete-me, de que vai ver todos os mundiais da vida dele.
Agora, claro.
Porque será o primeiro
agora
a conseguir
é fácil,
fazer isso.
Óbvio.
Né? porque eu supostamente, ainda não está oficializado, supostamente sou recordista de mundiais, presenças mundiais consecutivas, mundiais ao vivo. Não dos jogos todos, isso haverá, não haverá provavelmente ninguém consecutivos, porque...
Não, é muito difícil.
É quase impossível. Mas no fim não é realmente necessário. O necessário é estar lá, viver aquele ambiente,
claro.
Festejar e... é realmente uma festa enorme, incrível. O Euro aproxima-se, mas o Mundial ainda é maior, porque claro. Temos o resto do mundo lá.
Sim, sim, claro, claro. Agora temos que falar do seu casaco, não é? É do Sporting, é verde. E quero saber como é que essa paixão nasceu e cresceu, estando tão longe nos Estados Unidos.
Sim, bom... Eu comecei a jogar futebol cá, na rua, como os outros, né? Aos 6, 7 anos jogava no adro da igreja, no Valcovo, na capela, onde eu fui batizado, e o nosso campo era à volta da igreja, dávamos a volta toda. Assim, não sei se chamava futebol, mas lá andávamos a fazer aquilo. E aí começou a paixão pelo jogo, com os miúdos da aldeia, e a um certo ponto, aos 8, 9 anos... comecei-me a dar conta do Sporting através de um primo mais velho, com 3 anos mais do que eu, portanto já com alguma noção do que era quem, e não primo, portanto não foi o meu irmão mais velho, nem o meu pai não sabia se a bola era redonda ou quadrada, e comecei a seguir o nome do Sporting, e comecei, por uma razão ou outra, a gostar de Travassos e do Carlos Gomes, porque eu pensava que... Eu gostava de jogar guarda-redes mais do que jogar no campo. Atirava-me, etc., para o chão, naquela relva maravilhosa chamada Terra Castanha com pedras. Né? E então os meus dois ídolos, sem saber como ou porquê, Carlos Gomes e José Travassos. O José Travassos acabava de ser... ir à Europa,
José da Europa.
Uhum. Marcar um golo naquele jogo do resto da Europa contra a Irlanda, contra a Inglaterra, no 75º aniversário da Irlanda do Norte, em Belfast.
Sim, sim.
Ganhámos 4-1, ganhou a Europa 4-1.
Sim.
Lembro-me de ter a fotografia que me chamava o
recorde
desportivo. Não era no mundo desportivo, no livro dos quadradinhos.
O Sport?
Não, era Sport, era Aventuras, e depois vinha uma...
Um suplemento, uma separada?
Um suplemento dentro, em que mostravam uma fotografia de uma equipa. Essa fotografia, precisamente, a Seleção da Europa, com Buffon, Okvirk, Travassos, Mazopust, etc. E eu com 9, 10 anos, esses nomes não me saem. Eu começo a ganhar... a visão sobre o futebol, não sei como, porquê, mas aconteceu.
Sim.
E entretanto, portanto, eventualmente, muito pouco, ao mesmo tempo, começo a colecionar cromos, para encher a caderneta com os jogadores, em que se vai comprar os reboçados, e vinham os cromos enrolados no reboçado, no chocolate, e depois havia aquela história em que quem conseguisse completar a caderneta com todos os jogadores, de 11 jogadores das 14 equipas da primeira divisão, ganhava a bola, que era o grande prémio. Só havia uma bola. A bola é para aquele que conseguisse encher a caderneta toda. Eu não sei como, onde é que eu conseguia arranjar dinheiro. Tirava 5 questões aqui, 10 questões daqui lá, do meu pai. Eu sei que enchi a caderneta e ganhei a bola. A primeira bola de futebol que eu tive foi precisamente essa. E essa equipa do Sporting com a qual eu enchi a caderneta consistia de Carlos Gomes, Caldeira e Galás, Janos, Passos e Juca, Hugo, Vasques, Martins, Travassos e Albano. Portanto, o pós 5 violinos, sim, menos Peiroteu e Jesus Correia.
Claro.
Esse já não tive a felicidade de conviver.
E qual foi o primeiro jogo ao vivo do Sporting?
Eu só vi o Sporting cá pela primeira vez aos 23 anos. Aos 23 anos.
Em Portugal
eu fui
fora?
Para os Estados Unidos com 15 anos. Eu vivia a 100 km de Lisboa.
Mas
não havia hipótese de chegar aqui.
É uma eternidade de Lisboa.
É uma eternidade. Estamos a falar de duas horas e meia de autocarro, comboio, etc. Não havia hipótese. Meu pai não queria saber de futebol. Já tinha ido para cá. Portanto, aquilo que eu teria gostado de fazer durante esse período dos 15 anos, aos 20, aos 25, de ver o Sporting sempre que pudesse, é aquilo que eu estou a viver agora. ok? Mas essa paixão começou aí, teve um bocado em baixo nos primeiros anos dos Estados Unidos, porque não havia contacto, não havia meios de comunicação, ok? De vez em quando lá se conseguia um jogo nas ondas curtas com o Arthur Agostinho e Aureli Márcio, etc. A chama nunca se acabou, mas era baixinha, não é? Quando vim cá pela primeira vez com essa tal equipa escolar, na digressão, jogámos com uma equipa, um misto de júniores do Sporting, em Alvalade, num campo de treino, com uma universidade, e o primeiro jogo do Sporting, eu se calhar não consigo acertar no nome da oposição. Vou lá chegar, mas agora está-me a escapar. Mas obviamente, daí para a frente, com as viagens mais ou menos contínuas todos os anos a Portugal, que aconteciam só no fim da época nos Estados Unidos, em agosto, setembro, claro. Vínhamos cá passar férias de um mês. Lembro-me, por exemplo, o meu filho ter e fazer 4 anos depois do Mundial de 94, e escolhi de propósito que o primeiro jogo que íamos ver ia ser o Sporting Maccabi Haifa, 4-0, se não...
4-0, sim.
Pré-eliminatória da Taça dos Campeões, um jogo que eu tinha quase a certeza que íamos ganhar, e eu queria que o meu filho fosse ver um jogo do Sporting, o primeiro, em que nós ganhássemos.
Para garantir.
Para garantir a conversão.
Esse não é o jogo em que o Pedro Barbosa marca 3 golos?
Acho que sim. Vemos esse jogo no velho Alvalade.
Claro, eu também estava lá.
E pronto. E daí para a frente foi uma situação anual, até que depois em 1990 comecei a vir mais assiduamente. E pronto, não era sócio, estava lá, não havia realmente aquela necessidade, aquela urgência de ser sócio. Comecei a ser sócio no velho Alvalade no último ano ou dois últimos anos do Alvalade, e depois realmente continuei sócio e game box a partir do jogo com o Manchester United no novo estádio.
Claro. E diga-me uma coisa, que há bocado falou da coleção de cromos e ficou-me na cabeça 11 jogadores, normal, 14 equipas, e sendo o Francisco o autor, o criador de uma... de um campeonato nacional dos Estados Unidos em 86 e que ainda hoje perdura com as tais 3 divisões e a Liga Feminina e a Liga Jovem, o que é que seria se o Francisco estivesse cá e tivesse que fazer control alt delete ao campeonato português? Como é que iniciava o campeonato? A partir de agora são não sei quantas equipas, o sistema é este.
Ainda bem que eu não tenho trabalho cá, ninguém me paga, estou à vontade para falar.
À vontade, claro.
Porque eu sou um amante de história, do futebol, obviamente, não só de futebol, mas neste caso me levar a futebol, e eu sou muito progressivista, mas também sou um revisionista. Para mim, o futebol precisa de uma operação radical. Não só em Portugal, mas Portugal, se calhar, ainda mais, porque estamos anos-luz atrás de muitos países do resto da Europa e vamos começar a ficar através dos Estados Unidos, não no campo necessariamente, mas fora das 4 linhas. Temos muita coisa boa cá, especialmente jogadores e treinadores.
Certo.
Temos uma boa federação. Tem que tirar o chapéu ao trabalho da federação nos últimos 10 anos, pelo menos, a todos os níveis. Técnicos, organização, marketing, tudo. Podem melhorar, estão a melhorar sempre. Mas a Liga, e não estou aqui a pôr culpas em ninguém especificamente. Pedro Proença, eu conheço pessoalmente, tenta fazer o melhor que pode, mas no fim ele é simplesmente um empregado de 18 presidentes e mais 18 ainda, né?
Exato.
E portanto só faz aquilo que no fim pode fazer. Eu sei que ele gostaria de fazer mais. Eu convivi bastante com ele quando ele primeiro entrou na presidência da Liga. Falámos muita coisa, inclusive levá-lo aos Estados Unidos, que acabou por não acontecer porque ele não conseguiu ir. Ok? Essa é outra história. Mas começando por aí, Nós não temos demografia, pura e simplesmente em Portugal, para sustentar 18 equipas.
Pois.
Simplesmente não temos. Com muita ajuda, com muitos favores, eu teria um campeonato de 12 equipas. Mesmo assim, teria 6 a mais daquilo que nós temos em termos de mercados viáveis.
Uhum.
Nós temos mercado para 2 equipas em Lisboa, para 1 no Porto, para 1 em Braga, para 1 em Guimarães e 1 na Madeira. Eventualmente, teríamos mercado no Algarve, não em Faro, em Portimão, no Algarve, que é diferente,
uhum.
em Coimbra, em Leiria, e sei lá. E haverá sempre uma equipa ou outra que, pela parte romântica, merece lá estar. Futebol Clube de Arouca. Eu vou a Arouca uma vez por ano para ver a Ponte e ver o Sporting. Ainda ontem aconteceu. Ontem, quer dizer, há uns dias, não sei
sim,
quando
sim,
é que vamos estar no ar.
Sim.
Nós não temos capacidade demográfica para sustentar este número de equipas. É simplesmente impossível. E nós não podemos continuar com a cabeça enterrada na areia de que isto é muito romântico, que isto assim é o verdadeiro futebol, aquilo que as claques falam de que não queremos o futebol de hoje, queremos, não queremos televisão, não queremos nada disso. É que as pessoas realmente enterram a cabeça na areia, em todos os aspectos. E temos que aceitar essa realidade e ver o que é possível fazer. E se queremos sobreviver como país da elite do futebol, então temos que fazer alguma coisa. Falamos, por exemplo, de direitos televisivos e que vamos conseguir mais dinheiro para as equipas que estão na Liga neste momento. Isso é pura fantasia.
Claro.
Okay? Não vai haver mais dinheiro e a única forma de haver mais dinheiro se houver menos equipas.
Sim.
Aí eu consigo acreditar que se houver 100 milhões para distribuir para 18 equipas, obviamente 12 equipas vão ter muito mais dinheiro. Portanto, eu admitiria um campeonato de 12 equipas na primeira divisão e ponham as que quiserem na segunda divisão, 24, por exemplo, ok? E faça-se um campeonato do Minho, um campeonato do Algarve, um campeonato de Lisboa, nível da segunda divisão, em que as rivalidades entre o Moreirense e um Desportivo das Aves e um Famalicão e um Vizela serão muito mais importantes do que os jogos do Vizela contra qualquer equipa do Algarve, da Madeira, a não ser com o Sporting, o Benfica e o Porto. E então temos que ir, se nós queremos esses derbys locais, regionais, tudo bem, ponham-nos num contexto que faz realmente sentido.
É.
E vamos continuar com o modelo do futebol, um modelo que se fosse, que se não existisse, não existiria. Subidas e descidas não existiriam, mas existem, é a parte romântica do futebol, eu subscrevo a essa parte, ok? Não vou exigir um modelo americano em que
você
pagou 500 milhões por uma franquia e não pode descer. Compreendo isso e não toque nesse assunto. Tem que haver, mas rigorosamente, na Inglaterra e na Europa, e na Alemanha especificamente, se você não obedece, não consegue cumprir com as condições impostas pela Liga ou Federação, você não joga, não é promovido e pode até descer também.
Pois.
Vamos a falar também de estádio. Temos uma equipa na Alemanha que nasceu do nada, o Hoffenheim. O Hoffenheim não joga em Hoffenheim. Teve que se mudar 30 quilómetros para uma cidade do condado onde está Hoffenheim, porque Hoffenheim tem 3 mil habitantes. E o dono do Hoffenheim construiu um estádio novo, levou o Hoffenheim para lá e o pessoal de Hoffenheim vai lá ver os jogos, ver a sua equipe que tem o nome da sua cidade. Agora, se é possível fazer na Alemanha, porquê é que não é possível fazer em Portugal? Esta história, o problema é que nós nem sequer somos regionalistas. E aqui, cuidado, eu, como cidadão português, tenho liberdade para poder falar e ser crítico de Portugal.
Claro, sim,
okay?
Sim.
Não sou americano a falar daquilo, sem saber daquilo que estou a falar. É preciso enfatizar esse ponto, ok? Portanto,
verdade.
Sou crítico, muito crítico, porque, como disse, sou um revisionista. Não sou um evolucionista. Tem que haver revisão, tem que haver revolução total do sistema, senão não vamos a lado nenhum. Nós temos que diminuir o número de equipas, temos que reconhecer que não há espaço. Lisboa é um bom exemplo. Lisboa é uma cidade de duas equipas. O Benfica nem gostaria que fossem duas. Se calhar estavam contentes que a maioria de Lisboa é benfiquista. Tudo bem, aceito, mas cá está. Nós temos no Norte, estão no Sul, da Segunda Circular. O resto é conversa, infelizmente. Bolonenses, Casa Pia, Atlético, que agora está...
Estrela.
Estrela. Bom, considerando que Estrela... Eu, pergunta-me, o que é que faria com isso? Eu reuniria o Atlético, o Belenenses e o Casapia e faria um clube. E chamaria Lisboa qualquer coisa. E não é que eles estejam a mais de um quilómetro de distância cada um. O Casapia está ao lado do Belenenses, é ali que está a Casapia. O Atlético está ali. Vendam aqueles terrenos, vendam e façam uma equipa a sério. E dizem, ah, mas os velhos do Restelo não vão aceitar isso. Pois é, mas os velhos do Restelo são 200. Ou 300. No máximo 500. O Casapia tem 200, ou tinha 200 sócios. E se volta para a segunda divisão, espero que não aconteça, porque um grande amigo meu é o dirigente máximo do Casapia, o Tiago Lopes.
Okay.
Isso é um exemplo vivo aqui em Lisboa. E isso acontece noutros pontos. Nós temos praticamente uma divisão toda só no Minho.
Tem, seis equipas. Terço do campeonato é do Minho.
Que até podem ser 7 ou 8 se o Aves, por exemplo, subir, etc. É uma coisa... É um absurdo. Não há outra palavra. E isso... Temos que acabar com isso. O problema... Ah, mas nós temos as rivalidades. É, sim, as regiões do bairro. E esquecemos do facto de que quando isto tudo começou, nós podíamos... O Oriental podia existir em Marvila e o Atlético em Alcântara. Sim. E eram como se fossem duas cidades diferentes.
Claro.
Mas os tempos são outros.
Sim, mudou muita coisa.
Já não, claro. Não há hipótese de chegarmos a isso. Temos que reconhecer isso. Até lá chegarmos, mas isso realmente requer um programa drástico que arrase com tudo isto. Portanto, é revisão total.
Sim, mas já agora, 12 equipas, com quantas voltas?
Rui, há muitas maneiras de lá chegarem. Tem a ver, para já, nós sabemos que temos jogos a mais. Okay? Estamos aqui a falar numa ocasião em que o Sporting não jogou em Famalicão, pelas razões que nós conhecemos, mas entre campeonato, Taça da Liga...
Não há espaço.
Liga Europa... Não há espaço, ok? Não há espaço. Temos que mudar, revolucionar o calendário, seja como for. Portanto, a primeira questão é quantos jogos querem fazer? São 34, 48? Okay, vamos lá chegar a esse número. Ah, nós precisamos de tantos jogos em casa. Então, pois. Começamos pelo fim e depois não. Vamos ao princípio. Se queremos jogar 34 jogos na Liga, sabemos que vamos ter que cortar alguma coisa. Taça da Liga, a Taça de Portugal eventualmente repensada também, e agora com a nova Champions ainda mais, né? 8 jogos mínimos, etc. Mas, possivelmente, por exemplo, se tivéssemos 12 equipas e se fosse só uma volta, podemos logo fazer 3 voltas, okay. 33 jogos. Ah, mas precisamos de um 34 para igualar os jogos de casa e fora. Está bem, então vamos selecionar uma equipa com a qual você faz o 34º jogo. Mas, aliás, antes de chegarmos a um ponto tão radical, até no momento atual, nós temos 8 equipas. Então, nós não vamos diminuir. Não há hipótese. Então, está bem. Então, nós já fazemos um calendário que é condicionado. Os primeiros 3 jogos, os grandes não podem jogar com os grandes, não podem jogar 2 jogos consecutivos contra os entre si... Tudo bem, então eu vou condicioná-lo completamente. Se temos condições, eu vou-lhe pôr todas as condições aí, condicioná-lo. Como é que chego lá? Bom, então eu vou dizer, que campeonato é que você quer? Não é quantos jogos, que campeonato você quer? Eu quero um campeonato que ao fim dele, a partir da Páscoa, mais semana, menos semana, eu quero tudo vivo.
Uhum.
Eu quero os últimos 4, 5, 6 jogos do campeonato vivo, em que todos ainda podem ganhar, subir ou ficar lá no meio daquilo.
Claro.
Então como é que eu chego lá? Se eu já condiciono o calendário, vou condicioná-lo ainda mais e eu vou dividir os 18 em 3 grupos de 6 para propósitos de calendarização.
Okay.
E as últimas 5 semanas do campeonato vão ser jogadas entre os primeiros 6 da classificação antiga. 1 contra o 6... 2 contra o 5, 3 contra o 4 e vice-versa. De maneira tal que a equipa que está em 6º lugar, normalmente o Guimarães, ou o Braga, ou a surpresa da época, ou o Arouca, quem for, não são 5, são 6, estou a ser generoso até, ainda vai conseguir lutar pelo título. Porque se alguém estiver em 6º lugar ainda não tinha jogado com os outros 5 e ganhar em 5 jogos, se calhar,
vão ganhar o título.
Pois, percebo.
Vão lá chegar. E a mesma coisa vai acontecer com os seis de baixo, em que estão a lutar com forças iguais para contratos de promoção, claro. E os do meio estão no meio a fazer o seu também. Então, o fim da primeira volta é feito assim, e o fim da segunda volta também é feito assim, ou talvez com um bocadinho, uma pequena nuance diferente, que seria ao fim da primeira volta, para não acontecer o que acontece às vezes, que há uma equipa fenomenal, Casa Pia, na primeira volta, de repente está em décimo lugar. Não, vou refazer o calendário da segunda volta nas bases da finalização da primeira volta em termos do calendário.
Okay.
Para que os primeiros seis, os últimos seis e os do meio sejam lá.
Sim, sim.
Eu garanto que isso vai dar mais emoção, mais vida ao campeonato, e ainda tem 18 equipas, malgrado não ser o número que serve. Portanto, há várias maneiras de lá chegar, e isso talvez fosse um processo gradual de se chegar eventualmente a essa situação. E então, começar realmente um programa de educação e de marketing a sério. Nós não temos marketing, cá, isso é uma ilusão, ok? Inventa-se aí qualquer coisa. Benfica, Sporting e Porto e tal, e assim, mas é conversa. Um programa de marketing e de educação, relações públicas, em que estas situações que eu faço, de fusão de clubes, se possa converter numa realidade. Porque, no fim, as pessoas habituam-se a qualquer coisa. Da mesma maneira que nós nos habituámos a não fumar em restaurantes, e ninguém acreditava que isso aconteceu, ia acontecer, mas aconteceu. E vai acontecer outras coisas assim também. Isso acontece também com isto. Esta história de que temos que ter a nossa equipa da terra, mas quem é que lá vai ao jogo? Eu estive em Arouca há dias. Estavam lá 6 mil pessoas, mas 3 ou 4 mil eram do Sporting.
Claro.
Arouca é uma aldeia, uma vila com 3 mil e poucos habitantes.
Sim, sim, sim.
Num concelho de 25 mil, mas não vêm ao jogo. Estão muito afastados.
Claro que não.
Okay? É muito romântico ver um Arouca jogar muito bem. Não tem nada a ver com isso. Mas o Arouca, por exemplo, se eu sou o presidente da Liga, o comitê organizador da Liga, e há várias situações. Não vais jogar na primeira divisão se não tens um estádio com pelo menos 10 mil lugares. Com todas as condições necessárias para que alguém que seja simplesmente um adepto de futebol goste de ir ao jogo e tenha condições. Além disso, se não tens pelo menos 10 mil lugares no estádio, simplesmente nas condições. A UEFA já faz isso. Aliás, o Arouca teve por uma bancada extra na época em que chegou à Liga Europa.
Sim, sim.
Ok, já lá não está.
Sim. E o Passos Ferreira foi jogar fora.
Exatamente. Sim. Portanto, eu vou exigir 10 mil lugares, porque quando o Sporting, o Benfica e o Porto, para não falar do Braga ou Guimarães, vêm lá, simplesmente não conseguem um lugar para os seus adeptos que querem lá ir. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar os elefantes brancos que nós temos em Portugal, nomeadamente Aveiro, Coimbra, Leiria, Algarve. E esses palcos vão ser usados, vão ser utilizados. E quando o Arouca jogar com o Sporting, Benfica e o Porto, vão jogar em Aveiro. E quando formos a Famalicão e arredores, vamos jogar em Braga. E a mesma coisa quando formos a Faro e Portimão, etc. Esses estádios são públicos, são municipais, são do Estado. Portanto, esses clubes podem ter o direito de jogar lá.
Claro.
E aí eu tenho a certeza que vou criar mais espetáculo. Não quero saber se vai haver mais adeptos de um clube que de outro. É o que é. Querem estar a esse nível, têm que ter alguma responsabilidade. E isso é um exemplo de muitas das situações que podem acontecer para começarem a mudar a face daquilo que nós temos no nosso futebol profissional atualmente.
Muito bem.
E só para dar dois ou três exemplos, porque realmente
não, eu opo
algo. Não dá para acabar.
Sim, sim, eu sei. Isso era outro programa. Olha, Francisco, muito obrigado pelo seu tempo. Esgotou e não esgotou, podia ser muito mais, como lhe digo. Parabéns mais uma vez. Comece e acabe da mesma maneira. Vai ser um dia extraordinário para o país, para si então nem se fala. Que corra tudo bem, que seja uma grande viagem épica e que seja uma cerimónia à grande e à americana e que corresponda a todas as suas expectativas, porque foi uma vida muito, muito cheia e que ainda vai transbordar de outras emoções, imagino eu. Obrigado mesmo por ter estado aqui e grande abraço.
Igualmente obrigado da minha parte, porque isto foi realmente muito gratificante e eu como não tenho papas na língua, tenho imenso gosto em comunicar ideias aos portugueses. Algumas não serão válidas para muitos, mas pronto, há diferenças de opinião.
Claro.
E se algumas podem ser aproveitadas, cá estou para ajudar a implementá-las.
Muito bem. Obrigado.
Obrigado.
Muito bom dia. Até ao próximo jogo. Palavra para a semana. Pode ver e rever em rr.pt e também na plataforma YouTube e Spotify. Muito obrigado. Um grande abraço.